Linha Direta.
Paloma Varon.
Colunas com milhares de manifestantes vindos do interior do país começam a chegar à capital peruana nesta quarta-feira. No dia seguinte, quinta-feira, uma nova greve geral também visa aumentar a pressão contra o governo. O risco de violentos enfrentamentos ficou latente com a renovação do estado de emergência, que permite a ação de militares na contenção dos protestos. A violência e o caos generalizado deixaram até agora 49 mortos e centenas de feridos. Os manifestantes querem a renúncia da presidente Dina Boluarte. A governante, por sua vez, promete resistir no cargo e tenta abrir um canal de diálogo com os opositores. Na região, Argentina, Bolívia, Colômbia e México não reconhecem o novo governo peruano e querem que o destituído Pedro Castillo, atualmente preso por tentativa de golpe, seja restituído. Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, tem mais informações. Bom dia, Márcio. No que consiste essa nova bateria de protestos?
Nas próximas horas vão chegar a Lima milhares de pessoas vindas de diversas regiões do interior do país, principalmente do sul do Peru. Os líderes dos protestos calculam em cerca de 50 mil manifestantes que vão chegar em caravanas de carros e de caminhões. Paralelamente, nesta quinta-feira, vai começar uma nova greve geral contra o governo. Esses protestos tentam repetir as maciças manifestações que, em 2000, forçaram a renúncia do então presidente Alberto Fujimori. Pelo país, 99 bloqueios nas estradas reforçam as manifestações. No domingo, a presidente Dina Boluarte renovou o estado de emergência, que permite a ação do exército para conter a onda de protestos. Esse estado de emergência rege em 7 regiões, a maioria no sul do país, mas também na capital Lima, para onde se desloca o foco das manifestações nesta semana. O uso da força tem elevado o grau de letalidade nas manifestações. A repressão já fez 49 vítimas fatais, mais de 500 feridos e mais de 300 presos. Nas últimas horas, a presidente Boluarte disse ser consciente de que os manifestantes querem ocupar a capital, mas pediu que essa ocupação seja pacífica.
Recentemente, o governo peruano antecipou as eleições. O que os manifestantes pedem agora, Márcio?
Bom, as eleições foram antecipadas em 2 anos, de abril de 2026 a abril de 2024, mas os manifestantes querem a renúncia da presidente Dina Boluarte e eleições imediatas. Querem também a renúncia de todos os legisladores e a convocação de uma Assembleia Constituinte. E muitos querem a liberdade do ex-presidente Pedro Castillo. São todas demandas que o governo rejeita. Castillo foi preso depois de, no dia 7 de dezembro, ter tentado um autogolpe ao pretender fechar o Congresso e governar por decreto. Apesar dessa tentativa de golpe, populares e camponeses viram nessa destituição do presidente de esquerda uma manobra por parte de um Congresso dominado pela direita e rejeitado pela população. Segundo a pesquisa do Instituto de Estudos Peruanos, publicada no domingo passado, para 71% dos peruanos, o governo de Dina Boluarte é negativo. E 88% dos peruanos rejeitam a postura do atual parlamento. A então vice-presidente e atual presidente Dina Boluarte tenta abrir um canal de diálogo com os manifestantes para atender algumas demandas sociais em troca de governabilidade. Mas os manifestantes nem a reconhecem como presidente.
Márcio, e qual é o panorama provocado por esse dilema?
Olha, depois de 5 semanas de protestos, o panorama é caótico. De um lado, violentos bloqueios de estradas, vandalismo e greves. Do outro, repressão militar, toque de recolher e suspensão dos direitos constitucionais. Só nos protestos do dia 9 de janeiro morreram 17 das 49 vítimas até agora. Os analistas coincidem no diagnóstico de que a saída dessa crise só virá com um novo governo e com um novo Congresso. Eu conversei com o analista político peruano Carlos Meléndez e, para ele, a direita aproveitou o erro do então presidente Pedro Castillo para substituí-lo. Imediatamente, a direita deu apoio à nova presidente Dina Boluarte. Com tantos mortos, os militares agora precisam de impunidade E essa dependência forjou uma aliança entre a presidente Boluarte e os militares. E é essa a base de sustentação do novo governo.
E do ponto de vista internacional, Márcio, qual é a sustentação do governo de Dina Boluarte?
Olha, Dina Boluarte é uma presidente constitucional reconhecida pela comunidade internacional, mas alguns países da região não a reconhecem. Apesar de o então presidente Pedro Castillo ter tentado um alto golpe, os aliados do destituído acreditam que, na verdade, Pedro Castillo foi vítima de uma perseguição política da maioria de direita do Congresso. Esses países são Argentina, Bolívia, Colômbia e México, que exigem a restituição do destituído Pedro Castillo. Essa questão peruana e os ataques à democracia no Brasil serão os eixos centrais da reunião dos 33 países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, aqui em Buenos Aires, na próxima terça-feira.
Muito obrigada. Falamos com Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires.